Tire em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Neste dia 13 de maio foi o dia em que os Estados Unidos declararam guerra ao México. Foi em 1846, a guerra durou 2 anos, resultou no aumento territorial do Texas e na captura da Califórnia e Novo México pelos Estados Unidos. Lá fora hoje 22 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Jaime Faria, a técnica é de Zainab Abdelrahman. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Israel avança em Rafa e combates reacendem-se no norte de Gaza. Rússia avança também em território ucraniano, agora na parte norte do país. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Procurador-Geral está na Suíça para tentar recuperar fundos de Carlos São Vicente, mas há um problema. É uma decisão de um tribunal suíço que põe em causa a justiça angolana.
Não significa que haverá imediatamente o posto de acordo de recuperação dos ativos de São Vicente se encontra na Suíça, não.
O tribunal não pode tomar uma decisão fora do quadro dos acordos.
Conceituada consultora internacional diz que a indústria angolana praticamente não existe, está próxima do zero.
Hoje, infelizmente, estragaram, destruíram o que estava bem. E nós hoje não vemos uma indústria funcionar nesse país.
Estamos num estágio, se não se meter mal nisso, não sei onde é que nós vamos parar. Mas tudo que nós consumimos hoje é importado.
Vamos também falar das crianças angolanas nas ruas das cidades da Namíbia. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais.
Forças israelitas avançaram no extremo norte de Gaza na segunda-feira para recapturar uma área onde alegaram ter desmantelado o Hamas há meses, enquanto no sul, tanques e tropas avançaram em direção a Rafah. As operações israelitas em Rafah, que faz fronteira com o Egito, fecharam um importante ponto de passagem para ajuda que grupos humanitários dizem estar a piorar a situação humanitária. Centenas de milhares de pessoas foram forçadas a fugir novamente depois que cerca da metade da população de Gaza ter se refugiado na cidade. Em Jabalia, no norte de Gaza, um amplo campo de refugiados construído há 75 anos para abrigar refugiados palestinianos do que hoje é Israel, tanques avançaram para o coração do distrito. Autoridades de saúde dizem ter recuperado 20 corpos de palestinianos mortos em ataques aéreos noturnos. Os palestinianos dizem que a necessidade de regressar aos antigos campos de batalha é a prova de que os objetivos militares de Israel são intangíveis. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse hoje que a guerra contra o Hamas é uma luta para garantir a existência, liberdade, segurança e prosperidade de Israel. Autoridades militares ucranianas disseram hoje que impediram as forças russas de avançar para perto da cidade de Lukyansk, ao norte da região de Kharkiv, onde forças russas tiveram o que descreveram de sucesso parcial. O Estado-Maior disse no Telegram que as tropas russas continuavam as ações ofensivas na zona e que a Ucrânia prosseguiria com o aumento das suas forças na área, dependendo da situação. As tropas de Moscou entraram na Ucrânia, perto da sua segunda cidade, Kharkiv, na sexta-feira, abrindo uma nova frente no noroeste, numa guerra que há quase 2 anos tem sido, em grande parte, travada no leste e no sul. O avanço poderá afastar algumas das forças de Kiev no leste, onde a Rússia tem avançado lentamente. O governador da região descreveu a situação de difícil. A Rússia disse no domingo que capturou 9 aldeias na região de Kharkiv. O presidente russo Vladimir Putin anunciou a nomeação do novo ministro da Defesa, Andrei Belousov, que substituiu o general Sergei Shoigu. O novo ministro da Defesa disse hoje que os soldados russos precisam de ter um melhor acesso à habitação, hospitais e assistência social. O Ruanda negou as alegações do vizinho Burundi de que armou um grupo rebelde acusado de realizar um ataque. O Ministério do Interior do Burundi culpou os rebeldes Red Tabara pelo ataque com granadas na sexta-feira que feriu 38 pessoas e disse que o grupo era apoiado pelo Ruanda. A Associated Press afirma que o grupo rebelde nega a responsabilidade do ataque. As relações entre os dois países deterioraram-se desde o início deste ano, quando o presidente do Burundi, Evariste Ndayishimiye, renovou as acusações de que o Ruanda estava a financiar e a treinar os rebeldes Red Tabara, que se opõem ao governo do Burundi. Em mais notícias, cerca de 30 pessoas foram mortas em confrontos intercomunitários a norte da capital da Somália, Mogadíscio, no domingo, que levou vários residentes da região afetada a fugir para um local seguro. Em notícia divulgada hoje, o portal de notícias Kazimanda Online disse que os confrontos eclodiram em Burshik e em Biokad entre as duas milícias de clãs por razões desconhecidas e resultaram na morte de várias crianças. No entanto, segundo o portal local, citado pela agência de notícias Europa Press, as autoridades ainda não comunicaram o número de vítimas. Os incidentes ocorreram uma semana depois de autoridades ter mediado, após semanas de confrontos, uma trégua entre os dois clãs, enquanto Mogadíscio ameaçava levar a tribunal os responsáveis pelos acontecimentos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, partiu este domingo para Genebra, na Suíça, onde vai tratar com as autoridades locais a questão da recuperação dos ativos do Estado angolano, deu a conhecer a imprensa pública angolana, citando uma fonte autorizada. Isto deverá envolver fundos de centenas de milhões de dólares depositados pelo empresário Carlos São Vicente, condenado à prisão em Luanda. Contudo, em setembro do ano passado, o Supremo Tribunal da Suíça afirmou haver sérias dúvidas sobre a imparcialidade e independência das autoridades judiciais angolanas, pelo que não pode haver cooperação com Angola no caso do empresário Carlos São Vicente. Venâncio Rodrigues.
A Voz da América tentou ouvir sem sucesso o porta-voz Álvaro João para mais detalhes sobre a deslocação de Pita Gross à Suíça. A viagem acontece em meio a dificuldades das autoridades angolanas na recuperação dos fundos públicos desviados para aquele país, em particular os 900 milhões de dólares pertencentes ao empresário Carlos Vicente e que foram congelados pelas autoridades suíças. O empresário angolano foi condenado em março de 2022 a 9 anos de prisão pelos crimes de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais e ao pagamento de uma indemnização de 500 milhões de dólares. Na sequência de uma decisão do Tribunal Supremo da Suíça, Angola deixou de poder recuperar bens e fundos do empresário angolano naquele país. Juristas ouvidos pela Voz da América divergem, entretanto, sobre o peso que a decisão do Tribunal Supremo suíço tem em relação ao memorando de entendimento assinado entre os dois governos. O jurista Lindo Bernardo Tito considera que vai ser muito difícil a recuperação dos ativos em causa devido à intervenção da justiça suíça e de algumas instâncias internacionais no processo que resultou na sua condenação.
Independentemente do acordo que existe entre Angola e a Suíça, mas este acordo vai até no limite em que a Suíça o permitir. Não significa que haverá imediatamente a força de acordo da recuperação dos ativos de São Vicente se encontra na Suíça, não. Mas são as decisões internas, são judiciais internas, vão exatamente prevalecer sobre os acordos. É óbvio que essa decisão das autoridades judiciais suíça que vai prevalecer sobre qualquer pretensão. É mais um esforço que vai ser empreendido. Porém, tenho imensas dúvidas que logrará algum êxito a favor do governo de Angola.
Opinião contrária tem, entretanto, o jurista António Cangombe, que defende que os acordos são para serem cumpridos.
Não havendo nenhum outro constrangimento de ordem jurídico legal e que impeça o retorno do dinheiro à Angola, o tribunal não pode tomar uma decisão fora do quadro dos acordos celebrados entre os dois países. Tendo em conta a seriedade do sistema jurídico-judicial desses países, provavelmente haja questões constrangedoras para que o processo do repatriamento aconteça. Portanto, não é para já sensato pensar que o tribunal tenha agido mal, mas vamos lá ver, esperamos que essa deslocação possa resultar, de facto, em que sejam desbloqueados os nós eventuais que existam neste processo e que os valores sejam finalmente repatriados.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Há um ano atrás foi revelado, por outro lado, que Carlos São Vicente tinha uma conta bancária em Singapura no valor de 550 milhões de dólares. Essa conta foi congelada pelas autoridades de Singapura e foi revelado posteriormente, num tribunal desse país, que o empresário angolano possuía também uma conta bancária de 18 milhões de libras esterlinas num banco inglês. Vamos agora abordar a economia e vamos começar por falar da indústria, que, segundo a conceituada companhia de consultoria KPMG, está abaixo do zero. A consultora reconhece o que chama um ligeiro crescimento, mas a um nível muito abaixo da média que se verifica na região austral do continente africano. O nosso correspondente Manuel José diz-nos que especialistas mostram-se divididos. Uns dizem ser um exagero a constatação, enquanto outros dizem não se surpreenderem. Manuel.
A renomada consultora KPMG baseia a sua constatação em vários eixos que considera serem os principais elementos que emperram o alavancar do setor industrial em Angola, nomeadamente as infraestruturas, os recursos naturais, as políticas públicas no que toca à instabilidade económica, política e social. A constatação da consultora não é realístico, segundo o engenheiro Galvão Branco, que liderou durante vários anos um segmento industrial em Angola. José Severino, presidente da Associação Industrial Angolana, refere que a afirmação da KPMG só pode ser entendida como motivador ou impulsionador do setor e nunca como real.
Neste momento, isso é a preocupação do titular do Poder Executivo, Presidente da República, João Lourenço. O país reagiu muito bem à Covid, nós temos muitas fábricas de detergentes, material higiênico. Agora, o que é preciso? Tudo isso, como nos materiais de construção, pressionar agora que as indústrias se associem, sobretudo à agricultura, para termos matérias-primas para toda a nossa produção. Tem que haver muito trabalho à montante para a indústria crescer à média do crescimento da região de 12, 14%.
Aleixo Sobrinho, investigador do IDD, Instituto para o Desenvolvimento e Democracia, considera que a constatação da consultora é até simpática.
Nós temos uma indústria a funcionar. Já fabricávamos fósforos, tínhamos a indústria do café, tínhamos a indústria que transformava algodão. Era o primeiro maior produtor da farinha do peixe a nível do mundo, terceiro maior transformador do café. Nós tínhamos a indústria de calçado, tínhamos a indústria de tecido. Quer dizer, que quando chegou a independência, eu estava com 23 anos, participei no polo de desenvolvimento desse país. Hoje, infelizmente, estragaram, destruíram o que estava bem. E nós hoje não vemos uma indústria funcionar nesse país. Nem para ali, até cebola, para massa de tomate, temos que importar quando esse país já tinha essas indústrias todas a funcionar.
Américo Vaz é economista e diz igualmente concordar com a constatação feita pela KPMG.
Sem muita volta, sem muito rodeio, vamos perceber que nós não temos indústria em Angola. Por um lado, produz emprego de qualidade, por outro lado, cria condições para o país dar o salto para o desenvolvimento. Estamos num estágio, se não se meter mal nisso, não sei onde é que nós vamos parar. Então, tudo que nós consumimos hoje é importado. As pessoas preferiram fazer importação, que é mais fácil, dá mais dinheiro no momento, e acabaram com a nossa matriz industrial. Se instalou em Angola um lobby poderosíssimo que controla o setor da importação. Todas as condições estão criadas para manter a importação até onde der.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O futuro energético de África, em particular as potencialidades de Angola e dos investimentos em curso à escala nacional, foram temas desafiantes abordados pelo presidente angolano durante a recente cimeira Estados Unidos-África que decorreu em Dallas na semana passada nos Estados Unidos. Como a Voz da América informou na altura, o presidente João Lourenço reafirmou que as lideranças africanas vêm se esforçando no sentido de alcançar o objetivo de silenciar as armas no continente, combater o terrorismo e as mudanças inconstitucionais de poder e a democracia, criar um bom ambiente de negócios para atrair cada vez mais o investimento privado e para criar riqueza e emprego para as suas populações. Apesar deste pedido, especialistas em Luanda, entrevistados pelo nosso colaborador Arão Dipa, alertam para as barreiras que estão a impedir a atração do investimento externo no continente africano.
O chefe de Estado angolano também afirmou que a África conta muito com esta nova parceria com os Estados Unidos da América para o financiamento e construção das infraestruturas de que necessita para o desenvolvimento. Para muitos analistas, o discurso teórico dos líderes africanos está sempre em contradição com a realidade dos respectivos países e das suas populações, a julgar pelos compromissos já assumidos nas cimeiras realizadas em diversos países. O presidente da Câmara do Comércio Angola-Estados Unidos reafirmou que muitos empresários estrangeiros, incluindo americanos, estão a deixar de investir no país por causa da instabilidade cambial e fiscal e do nível cada vez mais alto da burocracia existente nas instituições públicas. Pedro Godinho diz que os impostos que as autoridades angolanas têm cobrado estão a afetar diretamente as empresas com investimentos no país.
A nossa liderança precisa fazer o seu trabalho de casa no sentido de criar as condições do business e ser competitivo em relação às outras nações. Porque hoje, atualmente, no momento que falamos, há empresas a ponderar e a deixar o mercado angolano, porque não conseguem as condições que vão surgindo ao longo do percurso no exercício da sua atividade empresarial, estão-se a tornar draconianas. Né?
Entretanto, o economista Heitor Carvalho considera que o convite feito pelo presidente João Lourenço aos empresários americanos para investirem no continente africano não é muito convincente. Aponta vários fatores que concorrem para que o continente africano não seja um mercado competitivo.
Ninguém vai investir porque um chefe de Estado diz venham investir, não é? Isso é o normal. Nenhum empresário vai investir por isso, não é? Pode ser uma chamada de atenção, é importante e todos os países o fazem para chamar a atenção para a África e para a Angola. Nós temos algumas condições importantes para atrair, também temos alguns problemas importantes para que o afastam, não é? As condições importantes, por exemplo, somos um continente com alguns recursos naturais ainda não explorados, portanto isso é uma oportunidade e uma vantagem de África, com uma população jovem e com uma grande parte da população que ainda não é consumidora, mas por outro lado, de obra pouco produtiva, temos dificuldades a nível da educação e da saúde, isso são grandes entraves para o investimento. Temos também muita burocracia demais. Temos muitas interferências do Estado sobre a economia, que é preciso aliviar. Na África isso existe, nós particularmente temos muitas. São estas questões que temos que enfrentar e ser capazes de resolver.
Era, portanto, a reportagem do Arão Dipa. Para ouvir a reportagem alargada sobre investimentos americanos em África, em especial em Angola, visite a nossa página voaportugues.com. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, 13 horas, 18 minutos, 30 segundos. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Segunda meia hora vamos ter mais duas emissoras em sintonia connosco na Guiné-Bissau, uma em Cabo Verde. Vamos abordar outros países dos PALOPs e do mundo. Continuo com a Voz da América.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
E, portanto, os ouvintes que querem participar podem fazê-lo através do nosso número no WhatsApp, enviando perguntas, comentários para o convidado. O nosso número é mais 1-202-251-9466. A presença de crianças angolanas nas ruas das cidades da Namíbia, vendendo diversos bens e a mendigarem, tem sido um problema de difícil solução para os dois países. Agora, um ministro namibiano disse que vão ser tomadas medidas. Paula Silva.
Citado pelo portal governamental New Era, o ministro da Justiça e Imigração, Albert Kawana, disse que essas crianças vão ser recolhidas e levadas para um lugar seguro antes do final do mês de junho. Kawana disse que o governo namibiano já garantiu locais para onde as crianças serão levadas, mas não deu outros pormenores. As crianças, disse ele, serão identificadas com o envolvimento do governo angolano, acrescentando que a Namíbia quer resolver esta questão o mais rapidamente possível. Alberto Kawana falava na cidade de Oxacati, junto à fronteira de Angola, para se inteirar de um programa de registro dos cidadãos nacionais ali residentes. Em março deste ano, uma ativista dos direitos humanos namibiana, Linda Baum, disse ser uma preocupação a nível nacional da Namíbia o paradeiro das crianças angolanas, muitas das quais tinham subitamente desaparecido das ruas de algumas cidades. Desconhece-se o número exato de crianças angolanas nas ruas das cidades namibianas, mas há relatos nas redes sociais que apontam para centenas só na região de Windhoek, a capital da Namíbia. Para além da capital, as crianças angolanas são vistas nas ruas de Oxacati, Ondangwa e Onjeduativa. Na altura, o comandante regional da polícia na região de Oxana disse que quando a polícia confisca os bens vendidos pelas crianças, elas desaparecem durante alguns dias para reaparecerem mais tarde. Em fevereiro deste ano, organizações angolanas de apoio comunitário advertiram para os riscos que as crianças enfrentam em caso de repatriamento para Angola nas atuais condições do país e lançam um apelo ao governo namibiano. O administrador da Associação Construindo Comunidades, Domingos Pingo, disse que muitas crianças e os seus familiares se recusam a regressar a Angola perante a atual situação, porque no país o sofrimento é maior.
Agora vamos para o desporto e vamos começar com o basquetebol africano, a Liga África de Basquetebol, o BALA, porque já temos todos os classificados para a fase final, a começar no próximo dia 24 em Kigali, no Ruanda. Quarta vez consecutiva que a fase final é no Ruanda, mas este ano não vai lá estar nenhuma equipa desse país, porque a equipa ruandesa das Forças Armadas foi eliminada, perdendo na última jornada ontem com o Duane dos Camarões. Apanharam que basada 79-54 na última jornada da Conferência Saara, pela qual se classificam para além do Duane, o Rivas Upas da Nigéria e o Monastir da Tunísia. Monastir teve uma recuperação sensacional para se qualificar. Depois de perder os três primeiros jogos, venceu os últimos três, incluindo ontem, quando derrotou o Rivas Upas da Nigéria, que ficou em primeiro lugar no grupo. Monastir venceu por 73-62, confirmando assim uma reviravolta histórica nesta competição, de três derrotas consecutivas para três vitórias consecutivas. Classificados para a fase final, temos, portanto, o Petro de Luanda e o FAS de Marrocos e o Cape Town Tigers da África do Sul, isto pela Conferência Kalahari. Na Conferência Nilo, passam os dois Alis, o Al Ahly do Egito e o Al Ahly da Líbia. E como já dissemos na Conferência Saara, passam o River Hoopers da Nigéria, o Duane dos Camarões e o Monastir da Tunísia. Os primeiros dois jogos da fase final são no dia 24. Os clubes estarão divididos em dois grupos de quatro. Passam os dois primeiros à meia-final. Depois da final é no dia 1 de junho. Temos que assinalar que o Petro do Luanda vai para esta competição depois de se sagrar no sábado penta campeão nacional angolano. Em Angola, ninguém agarra o Petro. A nível pan-africano, vamos a ver. Agora para a Europa, para o futebol, e temos que começar em Inglaterra, onde o título de campeão vai ser decidido na última jornada, no próximo fim de semana. Mas antes disso, já amanhã há um jogo em atraso que pode também ser decisivo. Vamos recapitular. Este fim de semana, Arsenal foi a Manchester, bateu o United 1-0, e mantém-se no topo com mais um ponto que o Manchester City, que contudo tem menos um jogo. City no fim de semana deu sova ao Fulham 4-0, mas amanhã City faz o seu jogo em atraso com um adversário bem mais difícil e se ganhar passa para o topo com mais dois pontos que o Arsenal. Amanhã defronta o Tottenham. Se empatar, fica com os mesmos pontos que o Arsenal. Se perder, continua com um ponto de atraso. Tottenham, atenção, a jogar ainda a pensar em entrar nas competições europeias. Na última jornada, no domingo, em teoria, tanto o City como o Arsenal têm jogos fáceis. Em casa, City recebe o West Ham, Arsenal recebe o Everton, tudo em aberto, portanto, é por isso que é importante para o City ganhar amanhã. Em Portugal, com o campeonato já resolvido, Sporting bateu o Estoril por 1-0, campeão, portanto, Benfica deu que basada ao Arouca, 5 batatas na capoeira sem resposta. Benfica vai terminar em segundo lugar, mas a grande questão é saber se o treinador Roger Schmidt fica ou vai embora. Ele respondeu a essa pergunta falando da necessidade de se ter sempre o apoio dos benfiquistas, o que muitas vezes não aconteceu.
But we cannot continue a whole season like that. So in my opinion, it is a very special situation.
Não podemos continuar toda uma época assim. Portanto, na minha opinião, é uma situação muito especial. Mas claro, para mudar algo em que temos todo o estádio a apoiar-nos, temos que pensar nisso. E se a solução é que tem que sair, vamos discutir isso.
If the solution is that I have to leave, we will talk about it.
Roger Schmidt, treinador do Benfica, fica ou sai? No futebol africano, a primeira mão da final da Taça das Confederações, o Berkane de Marrocos derrotou o Zamalek do Egito por 2-1. Zamalek, treinado pelo português José Gomes, que disse que a equipa sofreu 2 golos que poderiam ter sido evitados. Segunda mão é já no próximo fim de semana. Vamos agora até Moçambique, onde uma greve dos serviços de saúde continua. De Nampula, a nossa correspondente Adina Suahelé diz-nos que a greve está a causar dificuldades à população e há também ameaças e intimidação aos grevistas.
A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, em greve há 2 semanas em reivindicação à melhoria das condições laborais e pagamento de alguns subsídios, veio à imprensa esta segunda-feira denunciar o agravamento de intimidações e ameaças por parte de alguns responsáveis de recursos humanos e diretores de unidades sanitárias. Há alguns casos, tal como deu a conhecer o coordenador provincial da agremiação em Nampula, Lopes Remani, tem a ver com profissionais que recebem chamadas de chefes de recursos humanos ameaçando suspender salários e abertura de processos para que não se faça o trabalho. As intimidações, que para Reimani constituem tentativa de perturbação do gozo do direito à greve, associam-se ao que chamou de histórias que vêm sendo contadas pelo ministro da Saúde, Armindo Tiago, na mídia.
Mais uma vez, acompanhamos com extrema preocupação o posicionamento do governo quando, pela voz do ministro de saúde, parece pelas mídias, dramatizando a greve dos profissionais de saúde, dizendo que o governo já está a garantir maior parte das exigências apresentadas pelo profissional no caderno reivindicativo e que nenhum hospital do país está a observar a greve.
Diante do que consideram falta de consensos com o governo, a associação diz que vai continuar a greve com a suspensão dos serviços mínimos no país.
O que nós queremos são respostas concretas e palpáveis e não histórias.
Dina Pula, para a Voz da América, Dina Sualenha.
E a Dina vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta greve do pessoal médico de Moçambique, que se arrasta há muitos, muitos dias e que começa a causar graves problemas. Continuo com a Voz da América. Aqui em Washington.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Escuta a emissão vespertina da Voz da América em português. Na sua companhia, o som a cargo de Joe Gill, a realização de Jaime Faria. Eu sou o Mendes Miguel. As notícias serão dentro de um minuto com o João Santa Rita. Israel avança em Rafa, reacendem combates no norte de Gaza. Rússia abre nova frente de combate no norte da Ucrânia. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras que temos em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo são disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Basta tratar de escrever VOA Português. De seguida, as notícias do mundo com o João Santa Rita.
Forças israelitas avançaram no extremo norte de Gaza na segunda-feira para recapturar uma área onde alegaram anteriormente ter desmantelado o Hamas. Enquanto no sul, tanques e tropas avançavam em direção a Rafa. Alguns dos combates mais intensos das últimas semanas estão a ocorrer tanto no norte quanto no sul. As operações israelitas em Rafa, que faz fronteira com o Egito, fecharam um importante ponto de passagem para a ajuda que grupos humanitários dizem estar a piorar a situação humanitária. Em Jabalia, no norte de Gaza, um amplo campo de refugiados construído há 75 anos, tanques avançaram para o coração do grupo. O braço armado do Hamas, as brigadas Al-Qassam, disseram entretanto ter perdido contacto com militantes que guardavam 4 reféns israelitas em Gaza, disse o Hamas em comunicado. As autoridades militares ucranianas disseram hoje que impediram as forças russas de avançarem para perto da aldeia de Lukiansk, ao norte, na região de Kharkiv, onde forças russas tiveram o que descreveram de um sucesso parcial. O Estado-Maior ucraniano disse no Telegram que as tropas russas continuavam as ações ofensivas na zona e que a Ucrânia prosseguiria com o aumento das suas forças na área, dependendo da situação. As tropas russas entraram na Ucrânia perto da segunda cidade, Kharkiv, abrindo uma nova frente no nordeste do país, numa guerra de que há quase 2 anos tem sido em grande parte travada no leste e no sul. O avanço poderá afastar algumas das forças de Kiev do leste, onde a Rússia tem avançado lentamente. O presidente russo Vladimir Putin anunciou a nomeação de um novo ministro da Defesa, Andrei Belousov, que substituiu o general Sergei Shoigu. O novo ministro da Defesa disse hoje que soldados russos precisam de ter melhor acesso à habitação, hospitais e assistência social. O Ruanda negou as alegações do vizinho Burundi de que armou um grupo rebelde acusado de realizar um ataque. O Ministério do Interior do Burundi culpou os rebeldes Red Tabara pelo ataque com granadas na sexta-feira, que feriu 38 pessoas, e disse que o grupo era apoiado pelo Ruanda. A Associated Press afirma que o grupo rebelde nega responsabilidade pelo ataque. Cerca de 30 pessoas foram mortas em confrontos intercomunitários a norte da capital da Somália, Mogadishu, no domingo, o que levou vários residentes da região afetada a fugirem para local seguro. O portal de notícias Kassimada Online disse que os confrontos incluíram em Burushik e em Biokade entre duas milícias de clãs, por razões ainda desconhecidas, e resultaram na morte de várias crianças. O portal local, citado pela agência de notícias Europa Press, disse que as autoridades ainda não comunicaram o número de vítimas. E o número de mortos no desabamento de um edifício na África do Sul aumentou para 24, com 28 pessoas ainda desaparecidas uma semana após a queda da estrutura. 4 corpos foram recuperados durante a noite e madrugada no local, na cidade de George, no sul do país.
Treze horas e 35 minutos aqui em Washington, em Moçambique, continua a greve de profissionais de saúde. Antes de irmos a Nampula, ao encontro da Dina Soalerre, que nos traz uma reportagem sobre a greve dos médicos e enfermeiros e outros profissionais. Vamos a Guiné-Bissau. O Movimento para a Alternância Democrática, MADEM-G15, partido que sustenta o presidente Omar Sissoko Embalu, acusou o secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Macedo Monteiro, de arrombar as portas da sede do partido em Cabu na sexta-feira e realizar um comício em nome da mesma formação política numa clara e ilegal campanha eleitoral de apoio ao atual presidente da República, Omar Sissoko Embalu. Aquele governante reagiu desafiando o presidente do partido a render-se e os seus membros no governo, que não está em sintonia com o presidente da República a demitir-se. Os detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
Em comunicado, o MADEM-G15, segundo o partido mais votado nas legislativas de 2023, condenou o comportamento do secretário de Estado de Ordem Pública, que qualifica como brutal e ilegal, adiantando que pondera instruir os serviços competentes para levar à justiça os responsáveis, mentores e executantes deste bárbaro e criminoso ato, estava a citar. O partido solicitou a rápida intervenção das autoridades competentes para a devolução imediata da sede regional do MADEM-G15 em Cabo e a garantia da segurança dos dirigentes responsáveis e militantes, bem como dos bens patrimoniais e documentos existentes na sede. O partido também pediu a demissão do secretário de Estado. A organização política liderada por Brahma Camará responsabilizou igualmente o presidente da República, Omar Sissoko Embalu, pelas futuras consequências de atos do género e similares, enquanto que é invocado constantemente por também dirigente do partido, Macedo Monteiro, e com o beneficiar o último das suas atitudes que considera ilegais e democráticas. As forças de defesa e segurança, o MADEM-G15, exorta a estarem atentas e vigilantes perante esta tendência perigosa, desestabilizadora, atentatória à unidade nacional que os atos dos membros deste governo de iniciativa presidencial poderão conduzir o país e as populações para uma situação de contornos imprevisíveis, concluiu o comunicado do MADEM-G15. Entretanto, em resposta, José Carlos Macedo Monteiro, que está suspenso do partido, desvaloriza a acusação e desafia o líder da formação política, Brahma Camará, a render-se, justificando que decidiu humilhar alguns dirigentes que não se alinham com os seus ideais. Monteiro, que nega ter realizado um comício na sede do MADEM-G15 em Cabo, afirmou que não arrumou as portas da sede e pediu que os membros do partido, que não estão alinhados com o Presidente da República, deixem o governo. O presidente Omar Sissoko Embalu ainda não se pronunciou. Nos últimos tempos, o MADEM-G15 tem criticado o Presidente da República e o seu governo. O líder Brahma Camará disse recentemente que a Guiné-Bissau está a ser conduzida por uma ditadura e que põe em causa a democracia.
Obrigado, Álvaro. Vamos agora a Cabo Verde. O Sindicato Cabo-Verdiano dos Professores, SINDEP, inicia na quarta-feira uma nova greve de 7 dias para voltar a reivindicar o ajuste salarial e o pagamento de subsídios relacionados com a carga horária em dívida desde 2018. A organização sindical e o governo não se entendem, apesar do Ministério da Educação continuar a afirmar que tem honrado os compromissos assumidos entre as partes. A paralisação deve coincidir com as provas gerais internas do 12º ano, entre os dias 15 e 17 e entre 21 e 24 deste mês. Esta é a segunda greve dos professores, depois de, em novembro de 2023, terem protagonizado uma paralisação de 2 dias em todo o sistema de educação do país. No dia 9, na Ilha de Maio, o Ministro da Educação disse que todos os professores que adquiriram o grau de licenciatura já foram requalificados, uma das exigências do sindicato, e que o Ministério da Educação tem vindo a fazer tudo para cumprir as promessas feitas aos docentes. 13:39. Esta é a emissão vespertina da Voz América, transmitindo a partir de Washington, D.C. Em Nampula, estamos presentes com a Rádio Encontro. E é mesmo para Nampula que vamos em termos de notícias. Nesta cidade, que fica no norte de Moçambique, a nossa correspondente Adina Soalerre diz-nos que a greve de profissionais de saúde está a causar dificuldades à população e é também ameaças e intimidação aos grevistas.
A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, em greve há 2 semanas em reivindicação à melhoria das condições laborais e pagamento de alguns subsídios, veio à imprensa esta segunda-feira denunciar o agravamento de intimidações e ameaças por parte de alguns responsáveis de recursos humanos e diretores de unidades sanitárias. Há alguns casos, tal como deu a conhecer o coordenador provincial da agremiação em Nampula, Lopes Remani, têm a ver com profissionais que recebem chamadas de chefes de recursos humanos ameaçando suspender salários e abertura de processos para que não se faça o trabalho. As intimidações, que para Remani constituem tentativa de perturbação do gozo do direito à greve, associam-se ao que chamou de histórias que vêm sendo contadas pelo ministro da Saúde, Armindo Tiago, na mídia.
Mais uma vez, acompanhamos com extrema preocupação o posicionamento do governo quando, pela voz do ministro de Saúde, parece pelas mídias, dramatizando a greve dos profissionais de saúde, dizendo que o governo já está a garantir maior parte das exigências apresentadas pelo profissional no caderno reivindicativo e que nenhum hospital do país está a observar a greve.
Diante do que consideram falta de consensos com o governo, a associação diz que vai continuar a greve com a suspensão dos serviços mínimos no país.
A cada dia que passa é um pronunciamento diferente do governo. O que nós queremos são respostas concretas e palpáveis e não histórias.
Na cidade de Nampula, alguns utentes de unidades sanitárias dizem que mesmo com a greve convocada ao nível nacional, o atendimento está a acontecer, embora haja morosidade por parte dos profissionais em serviço.
Nós estamos aqui, os médicos fizeram-se presente, mas a única questão que eu estou a notar é a morosidade no atendimento. Os médicos estão cá, mas estão a ser muito lentos. Por exemplo, eu estou cá com minha filha desde as 13 horas e até agora, às 15 horas, ainda não fui atendida. E encontrei muita gente na fila que também ainda não foi atendida.
Pela aparência, né? Como é a primeira vez eu a chegar cá, parece que estão o atendimento normal. Vejo as pessoas que estão aí assim, confiantes de que vão receber bons tratos.
Os médicos no hospital, eles vêm, né? O paciente fica aqui fora, o atendimento é lento, se pessoas ficam aqui fora, aqui lento, eles só passam a atender uma pessoa, depois de uma hora de tempo, uma pessoa, atendimento é muito lento.
De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualerre.
Obrigado, Adina Sualerre. Continuamos a falar de Moçambique. A Universidade das Nações Unidas, UNUAIDA, organiza um painel de discussão sobre a evolução da arquitetura financeira internacional esta semana em Maputo, a capital de Moçambique. Esta manhã, no programa Washington Fora de Horas, o meu colega Álvaro Luiz Andrade conversou com a vice-reitora daquela universidade, doutora Patrícia Justino, que explica aqui o objetivo desta conferência.
A ideia é discutir os desafios de desenvolvimento que estamos a enfrentar no mundo neste dia, e Moçambique está, é um dos países onde todo esse tipo de problemas de desenvolvimento estão a acontecer. Mudanças climáticas, questões financeiras, pobreza, etc. Portanto, nós queríamos trazer a conferência deste ano.
Um dos painéis Finanças para o Futuro vai falar sobre as estruturas financeiras que são diferentes no Sul e o Norte. Com este encontro, pretende-se alguma aproximação, há uma possibilidade de alguma equidade ou são sistemas que se manterão por muito tempo ainda diferentes?
Isso é uma questão, realmente os sistemas são diferentes, mas também é uma questão de pensar em termos de igualdade, não é? A verdade é que os países em desenvolvimento têm necessidades financeiras neste momento que são muito mais elevadas do que se esperava, só a questão das mudanças climáticas, o orçamento para cobrir parte do financiamento necessário são enormes. Portanto, temos que pensar em termos de como redistribuir as finanças internacionais, de forma que os países de desenvolvimento tenham acesso à possibilidade de financiar estas questões de desenvolvimento de uma maneira diferente.
Não sei se podia avançar algumas ideias quanto a essas formas diferentes. Também, num chamado Sul Global, há muitas correntes que questionam que as receitas do Norte não resolvem o problema do Sul e que essa reestruturação dessa arquitetura das estruturas financeiras, esse tema devia ser totalmente repensado. É por aí que se vai ou neste momento é apenas um espaço de reflexão?
A ideia é que estamos a caminhar para a Summit of the Future em Nova York, em setembro, onde é esperado que algumas mudanças significativas tenham lugar. Portanto, o objetivo desta conferência aqui é precisamente tentar pensar como é que essas alternativas, o que é possível, e o que nós queremos realçar aqui é o que é importante é os países do Sul global unirem-se numa voz e representarem essa voz nas conferências de alto nível das Nações Unidas, por exemplo. Portanto, o objetivo da conferência é amplificar essas vozes e do que é necessário para reformar o sistema financeiro internacional.
O que a Universidade das Nações Unidas tem feito nesta área e o que é que pretende fazer nos próximos tempos para manter este debate vivo?
Portanto, o que nós estamos agora a fazer é desenvolver uma série de discussões nesta conferência e em princípio, vamos usar essas discussões como uma forma de entrada para influenciar as discussões que vão ter lugar em Nova Iorque em setembro. Portanto, a ideia é manter um processo que vai de Maputo até Nova Iorque entre agora em setembro.
Era a doutora Patrícia Justino, que é vice-reitora da Universidade das Nações Unidas, aqui em entrevista no programa Washington Fora de Horas, de facto, um programa que passa as manhãs aqui na Voz da América e que está presente no Facebook e no YouTube da Voz da América. 13h46, de Moçambique, fomos agora a Angola. O Procurador-Geral da República, Peter Grosch, partiu este domingo com destino a Genebra, na Suíça, onde vai tratar com as autoridades locais a questão da recuperação de ativos do Estado angolano e deu a conhecer a imprensa pública angolana, citando fonte autorizada. Vamos agora à reportagem de Venâncio Rodrigues.
A Voz da América tentou ouvir sem sucesso o porta-voz Álvaro João para mais detalhes sobre a deslocação de Peter Grosch à Suíça. A viagem acontece em meio a dificuldades das autoridades angolanas na recuperação dos fundos públicos desviados para aquele país, em particular os 900 milhões de dólares pertencentes ao empresário Carlos Vicente e que foram congelados pelas autoridades suíças. O empresário angolano foi condenado em março de 2022 a 9 anos de prisão pelos crimes de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais e ao pagamento de uma indemnização de 500 milhões de dólares. Na sequência de uma decisão do Tribunal Supremo da Suíça, Angola deixou de poder recuperar bens e fundos do empresário angolano naquele país. Juristas ouvidos pela Voz da América divergem, entretanto, sobre o peso que a decisão do Tribunal Supremo Suíço tem em relação ao memorando de entendimento assinado entre os dois governos. O jurista Lindo Bernardo Tito considera que vai ser muito difícil a recuperação dos ativos em causa devido à intervenção da Justiça Suíça e de algumas instâncias internacionais no processo que resultou na sua condenação.
Independentemente do acordo que existe entre Angola e a Suíça, mas este acordo vai até no limite em que a Suíça o permitir. Não significa que haverá imediatamente a força de acordo da recuperação dos ativos de São Vicente se encontra na Suíça, não. Mas são as decisões internas, são judiciais internas, vão exatamente prevalecer sobre os acordos. É óbvio que essa decisão das autoridades judiciais suíças é que vai prevalecer sobre qualquer pretensão. É mais um esforço que vai ser empreendido, porém, tenho imensas dúvidas que logrará algum êxito a favor do governo de Angola.
Opinião contrária tem, entretanto, o jurista António Cangombe, que defende que os acordos são para serem cumpridos.
Não havendo nenhum outro constrangimento de ordem jurídico legal e que impeça o retorno do dinheiro à Angola, o tribunal não pode tomar uma decisão fora do quadro dos acordos celebrados entre os dois países. Tendo em conta a seriedade do sistema jurídico-judicial desses países, provavelmente haja questões constrangedoras para que o processo do repatriamento aconteça. Portanto, não é, digamos que não é para já sensato pensar que o tribunal tenha agido mal. Mas vamos lá ver, esperamos que essa deslocação possa resultar, de facto, em que sejam desbloqueadas os nós eventuais que existam neste processo e que os valores sejam finalmente repatriados.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
As questões de política externa raramente motivam os eleitores americanos e para a maioria dos americanos que está a analisar as suas escolhas para presidente em novembro, a política africana não é uma grande consideração. Mas analistas dizem que qualquer que seja o candidato vencedor irá enfrentar um duro desafio ao tentar restaurar a influência e o prestígio da América no continente africano, onde vivem mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Os pormenores, aqui contados numa reportagem de Anita Powell, com a narração de Paula Alves Silva.
África não é um monólito. Possui uma riqueza vertiginosa de história, recursos e tradições. E todo o espectro de lutas enfrentadas por muitos jovens Estados-nação. E embora o continente de crescimento mais rápido do mundo desempenhe um papel relativamente pequeno neste palco, a próxima pessoa a viver na Casa Branca, seja o antigo presidente republicano Donald Trump ou o presidente democrata Joe Biden, terá de fazer escolhas políticas que abordem as condições económicas e de segurança em rápida mudança em África. A anterior posição de Trump em relação à África, dizem, pode ser resumida numa palavra, não imprimível, que alegadamente usou para descrever países africanos e a nação caribenha do Haiti. Michael Walsh é analista de África no Foreign Policy Research Institute.
Quer dizer, ele usou de forma famosa este expletivo para se referir a uma série de países em África e depois seguiu uma estratégia e uma política que se centrava realmente em tentar analisar as questões candentes em África, as questões de segurança, as questões quentes e depois tentar eliminá-las. Mas não havia, de fato, uma grande estratégia.
Biden tem enfatizado a parceria orientada por valores no continente, mas muito disso tem sido ofuscado pela pressão da sua administração contra a influência russa em África e o apoio dos Estados Unidos a Israel. Cameron Hudson é membro sénior do programa de África do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.
Penso que os africanos também estão a olhar para muito além das nossas políticas em África, olhando para a guerra no Médio Oriente, a guerra em Gaza e o apoio dos Estados Unidos da América a Israel, por exemplo, ou as exigências de que os países africanos não façam negócios ou estabeleçam relações com a Rússia. Por isso, penso que estão a haver um certo grau de hipocrisia nas políticas da administração Biden a nível global. E isso não lhe está a fazer muitos novos amigos em África.
Isto é algo que a África do Sul destacou ao acusar Israel de violar a Convenção das Nações Unidas sobre o genocídio, com um caso histórico no Tribunal Superior da ONU. A administração Biden, quando questionada pela VOA em janeiro, rejeitou o caso como sem mérito. Analistas dizem que esse tiro na credibilidade da América convida os adversários a tirar vantagem. Miret Mabrouk estuda o Egito e o Corno de África no Instituto do Médio Oriente.
Vão precisar dessa credibilidade porque a dada altura alguém vai dizer, ou outra superpotência vai intervir e dizer, certo, não estou a ser preferencial, não me preocupo sinceramente com os direitos humanos em nenhuma parte do mundo. E por isso, pelo menos, isso me torna melhor.
Hudson diz que o próximo presidente dos Estados Unidos vai encontrar um continente cada vez mais encorajado.
Penso que qualquer novo presidente americano terá de lidar com o declínio da influência que Washington tem no continente africano e com o facto dos países africanos estarem a afirmar os seus próprios direitos e privilégios e a falar cada vez mais a uma só voz.
Pode haver uma forma de ajudar a inverter essa maré abordando uma supervisão que ambos os candidatos partilham. As mulheres dos candidatos fizeram visitas oficiais ao Quênia, Namíbia, Egito e Malawi, enquanto o presidente Biden enviou a vice-presidente Kamala Harris para Uganda, Tanzânia e Zâmbia. No entanto, nem ele nem Trump visitaram o continente enquanto presidente.
Com a recente confirmação de Mahamat Diab como presidente civil do Chad, após uma eleição muito adiada, as potências ocidentais estão atentas para ver que papel irão desempenhar, se é que irão desempenhar algum, na luta contra as ameaças terroristas na região do Sahel.
A eleição de Mahamat Diab para a presidência do Chad após a morte de seu pai, Idriss Deby, em 2021, marca o fim da transição de 3 anos do regime militar. Com esta eleição, a família Deby governa o Chad desde 1990. O jovem Deby, o antigo governante militar, ganhou presidência na semana passada. As potências ocidentais acompanharam de perto os resultados das eleições, enquanto os críticos anunciaram que a votação não foi livre nem justa. Nos últimos 2 anos, os países do Sahel, que lutam contra insurreições de grupos militantes ligados ao Estado Islâmico e Al-Qaeda, cortaram os laços de segurança com os parceiros ocidentais, nomeadamente a França e os Estados Unidos. O Chad é o último desses países a manter uma ligação militar com esses países. Questionado sobre se os países ocidentais estarão dispostos a trabalhar com Deby, agora que ele é um civil e não um governante militar, o analista Constantin Govi, do Instituto Klingendel, respondeu.
É mais legítimo, em certa medida, tanto a nível interno como internacional, pelo que há menos pressão sobre ele para seguir um ou outro caminho. Ele tem um mandato. Se as eleições foram livres e justas, isso é uma questão diferente. Isso é debatido, mas pelo menos ele tem esse título. Novo presidente eleito do Chad.
Alguns analistas afirmam que Deby está a tentar tirar partido do seu poder enquanto o último parceiro ocidental no conflito Sahel para obter melhores contribuições da parte deles. Muitos países do Sahel recorreram à Rússia para obter assistência militar na luta contra os terroristas. Dias antes das eleições, algumas das tropas americanas baseadas no Chad foram convidadas a partir. Os Estados Unidos afirmaram estar interessados em negociar o regresso das tropas agora que as eleições terminaram. Govi pensa que Washington poderá confrontar Deby sobre essa questão, mesmo quando as atenções se deslocam para outras partes do continente.
Penso que, de um modo geral, temos assistido a uma diminuição de interesse, provavelmente por volta de 2021, desviando o foco do Sahel Central para os países do Golfo do Guiné, os estados costeiros.
Outro analista, Dan Eizenka, do Centro Africano de Estudos Estratégicos, com sede em Washington, diz que não acha que os Estados Unidos queiram afastar-se ainda mais do Chad, mas podem estar procurando reavaliar como se envolvem com a região.
Have we been acting in accordance?
Temos agido de acordo com os nossos valores e interesses? Ou temos agido de forma talvez contraproducente? Ou se não for contraproducente, não estamos necessariamente a mover a agulha na direção que gostaríamos de ver em termos de melhoria da segurança, do desenvolvimento ou das condições socioeconômicas das pessoas em geral?
Socioeconomic conditions just for people in general.
Vários analistas disseram à Voz da América que, apesar da vitória de Deby, ele não está imune a ser deposto por um golpe de Estado. Os golpes são cada vez mais comuns no Sahel, o que levou à alcunha da cintura de golpes de África. Este facto também terá algum peso.
How much to invest and...
Quanto investir e se vale ou não a pena continuar profundamente ligado a um parceiro que tem uma instabilidade inerente?
A partner that has just inherent instability based...
No entanto, os analistas concordam que a relação de Deby com a França, que tem cerca de 1000 soldados baseados no Chad, não deverá mudar.
Muito obrigado, Ana Guedes. Marcamos o ponto final com esta reportagem falando da nova liderança no Chad. A terceira parte, dentro de instantes, com o Sérgio Nhambo, recordar alguns dos tópicos. Israel avança em Rafah, reacendem combates no norte de Gaza. Rússia abre nova frente de combate no norte da Ucrânia. Joe Gil, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel, foi um prazer estar na vossa companhia. Próxima meia hora com o Sérgio Nhambo, continuação de uma ótima segunda-feira.
Olá, ouvintes, eu sou o Sérgio Nhambi, na companhia do Jaime Faria. Apresentamos a terceira parte da emissão vespertina a partir de Washington. Hoje é 13 de maio. Fique conosco. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em português está no Facebook, YouTube, plataforma X, Instagram, a referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp, o número é +1 202 251 9466, conecte-se. Os títulos e destaques da emissão de hoje: forças israelitas avançam no extremo norte de Gaza para recapturar uma área onde alegam ter desmantelado o Hamas. Ruanda nega alegações do vizinho Burundi de que armou um grupo rebelde acusado de realizar um ataque. Presidente da Guiné-Bissau diz que não precisa de autorização para visitar a Rússia. Chefe de Estado São Tomé diz que acordo com a Rússia não pode levar à crispação. Em Moçambique, profissionais de saúde suspendem prestação de serviços mínimos nos hospitais. São 14:47 na capital americana. Votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O recente acordo no domínio da defesa entre São Tomé, Príncipe e a Rússia e a recente visita do presidente da Guiné-Bissau a Moscou, em que o Umaro Sissoko Embalo reiterou que o país é um parceiro firme da Rússia, continuam a provocar reações, principalmente em Portugal. O presidente São Tomé disse ontem que nem Portugal é fator de bloqueio ao acordo de cooperação militar entre São Tomé e Moscou, nem há razões para crispação, enquanto Umaro Sissoko Embalo afirmou não necessitar de autorização para visitar a Rússia.
O chefe de Estado São Tomé disse haver muito ruído à volta do problema, mas que Portugal, de maneira nenhuma, é um fator de bloqueio à assinatura desse acordo, que é algo que diz respeito a São Tomé e Príncipe. Em declarações ontem, após participar de uma missa na paróquia de Fátima, em São Tomé, Carlos Villanova afirmou ter conversado com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa na sexta-feira à noite e que não ficou com o sentimento de que haja um clima de crispação, após as declarações feitas por dirigentes dos dois países. O primeiro-ministro santomense Patrício Trovoada, também na sexta-feira, afirmou que o seu governo não precisa de Portugal para se relacionar com a Europa e avisou que as autoridades portuguesas só conhecerão o acordo militar com a Rússia se for publicado. Eu penso que com os próximos dias, com o andamento da situação, tudo se esclarecerá. Não há por parte de nenhum parceiro tentativa de bloquear, seja o que for. Há é uma necessidade, talvez, de lisura, cumprir essas etapas, ter em conta os procedimentos necessários, afirmou Carlos Villanova. O presidente São Tomense apelou à calma a todas as partes para que se possa trazer contributos para o bem do país, porque São Tomé e Príncipe vive momentos muito difíceis socioeconomicamente e que, por isso, diz Villanova, é preciso que as autoridades são tomenses evitem que haja colisões de opiniões, ações e de atitudes entre os parceiros da Rússia e outros da NATO que apoiam São Tomé e Príncipe na fiscalização do Golfo da Guiné. Por seu lado, hoje, o presidente da Guiné-Bissau afirmou não precisar de autorização de ninguém para visitar a Rússia ou qualquer chefe de Estado. Eu sou soberano. É como não vou aceitar também que um presidente me peça autorização para visitar o Senegal. Isso não. Disse Umaro Sissoko Embalo a jornalistas em Bissau, à margem das festividades do 14º aniversário da Guarda Nacional. No seu discurso no evento, Umaro Sissoko Embalo afirmou ter escutado os comentários de um deputado português a quem, diz, perdoa, quando questionava sua visita à Rússia. A Guiné-Bissau é um Estado soberano e independente, disse o presidente, salientando que sabe o que é bom para a política externa do país. Umaro Sissoko Embalo lembrou que Moscou e Bissau têm um acordo de quadro-geral assinado que se mantém intacto e que, de vez em quando, é revisto apenas através de processos verbais em todas as áreas.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Em mais notícias, em Moçambique, os profissionais da saúde em greve desde 29 de abril agora decidiram suspender a prestação dos serviços mínimos nos hospitais. De Nampula, a nossa correspondente, Adina Swaleha, diz-nos que a greve está a causar dificuldades à população e que há também ameaças e intimidação aos grevistas.
A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, em greve há 2 semanas, em reivindicação à melhoria das condições laborais e pagamento de alguns subsídios, veio à imprensa esta segunda-feira denunciar o agravamento de intimidações e ameaças por parte de alguns responsáveis de recursos humanos e diretores de unidades sanitárias. Há alguns casos, tal como deu a conhecer o coordenador provincial da agremiação em Nampula, Lopes Remani, tem a ver com profissionais que recebem chamadas de chefes de recursos humanos ameaçando suspender salários e abertura de processos para que não se faça o trabalho. As intimidações, que para Remani constituem tentativa de perturbação do gozo do direito à greve, associam-se ao que chamou de histórias que vêm sendo contadas pelo ministro da Saúde, Armindo Tiago, na mídia.
Mais uma vez, acompanhamos com extrema preocupação o posicionamento do governo quando, pela voz do ministro de saúde, parece pelas mídias dramatizando a greve dos profissionais de saúde, dizendo que o governo já está a garantir maior parte das exigências apresentadas pelo profissional no caderno reivindicativo e que nenhum hospital do país está a observar a greve.
Diante do que consideram falta de consenso com o governo, a associação diz que vai continuar a greve com a suspensão dos serviços mínimos no país.
A cada dia que passa é um pronunciamento diferente do governo. O que nós queremos são respostas concretas e palpáveis e não histórias.
Na cidade de Nampula, alguns utentes de unidades sanitárias dizem que mesmo com a greve convocada ao nível nacional, o atendimento está a acontecer, embora haja morosidade por parte dos profissionais em serviço.
Nós estamos aqui, os médicos fizeram-se presente, mas a única questão que eu estou a notar é a morosidade no atendimento. Os médicos estão cá, mas estão assim muito lentos. Por exemplo, eu estou cá com minha filha desde as 13 horas e até agora, às 15 horas, ainda não fui atendida. E encontrei muita gente na fila que também ainda não foi atendida.
Pela aparência, né? Como é a primeira vez eu a chegar cá, parece que estão o atendimento normal. Vejo as pessoas que estão aí assim, confiantes de que vão receber bons tratos.
Os médicos no hospital, eles vêm, né? O paciente fica aqui fora, o atendimento é lento, as pessoas ficam aqui fora, aqui lento, eles só passam aí a atender uma pessoa, depois de uma hora de tempo uma pessoa, o atendimento é muito lento.
De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualenha.
A Universidade das Nações Unidas organiza um painel de discussão sobre a evolução da arquitetura financeira internacional nesta semana em Maputo. No programa Washington Fora de Horas, na manhã de hoje, a vice-reitora da Universidade, Patrícia Justino, falou sobre a conferência e a necessidade de novas estruturas de financiamento internacional. Na conversa com o Álvaro Lugero Andrade, ela começou por abordar os objetivos da conferência.
A ideia é discutir os desafios de desenvolvimento que estamos a enfrentar no mundo neste dia, e Moçambique está, é um dos países onde todo esse tipo de problemas de desenvolvimento estão a acontecer. Mudanças climáticas, questões financeiras, pobreza, etc. Portanto, nós queríamos trazer a conferência neste ano para
um dos painéis, Finanças para o Futuro, vai falar sobre as estruturas financeiras que são diferentes no Sul e o Norte. Com este encontro, pretende-se alguma aproximação, há uma possibilidade de alguma equidade ou são sistemas que se manterão por muito tempo ainda diferentes?
Isso é uma questão, realmente os sistemas são diferentes, mas também é uma questão de pensar em termos de igualdade, não é? A verdade é que os países em desenvolvimento têm necessidades financeiras neste momento que são muito mais elevadas do que se esperava, só a questão das mudanças climáticas, o orçamento para cobrir parte do financiamento necessário são enormes. Portanto, temos que pensar em termos de como redistribuir as finanças internacionais, de forma que os países de desenvolvimento tenham acesso à possibilidade de financiar estas questões de desenvolvimento de uma maneira diferente.
Não sei se podia avançar algumas ideias quanto a essas formas diferentes, também no chamado Sul Global. Há muitas correntes que questionam que as receitas do Norte não resolvem o problema do Sul e que essa reestruturação dessa arquitetura das estruturas financeiras, esse tema devia ser totalmente repensado. É por aí que se vai ou neste momento é apenas um espaço de reflexão?
A ideia é que estamos a caminhar para a Summit of the Future em Nova York, em setembro, onde é esperado que algumas mudanças significativas tenham lugar. Portanto, o objetivo desta conferência aqui é precisamente tentar pensar como é que essas alternativas, o que é que é possível. E o que nós queremos realçar aqui é o que é importante é os países do Sul global unirem-se numa voz e representarem essa voz nas conferências de alto nível das Nações Unidas, por exemplo. Portanto, o objetivo da conferência é amplificar essas vozes e do que é necessário para reformar o sistema financeiro internacional.
O que a Universidade das Nações Unidas tem feito nesta área e o que é que pretende fazer nos próximos tempos para manter este debate vivo?
Portanto, o que nós estamos agora a fazer é desenvolver uma série de discussões nesta conferência e em princípio, vamos usar essas discussões como uma forma de entrada para influenciar as discussões que vão ter lugar em Nova Iorque em setembro. Portanto, a ideia é manter um processo que vai de Maputo até Nova Iorque entre agora em setembro.
O futuro energético de África, em particular as potencialidades de Angola e dos investimentos em curso à escala nacional, foram temas desafiantes abordados pelo presidente angolano durante a Cimeira dos Estados Unidos-África, que decorreu nesta semana em Dallas. Como a Voz da América informou na altura, João Lourenço reafirmou que as lideranças africanas vêm se esforçando no sentido de alcançar o objetivo de silenciar as armas, combater o terrorismo e as mudanças inconstitucionais de poder e a democracia, criar um ambiente de negócios para atrair cada vez mais investimento privado para criar riqueza e emprego para as populações. Apesar deste pedido, especialistas em Angola, entrevistados pelo nosso colaborador Aram Dipa, alertam que as barreiras que estão a impedir a de investimento externo no continente africano.
O chefe de Estado angolano também afirmou que a África conta muito com esta nova parceria com os Estados Unidos da América para o financiamento e construção das infraestruturas de que necessita para o desenvolvimento. Para muitos analistas, o discurso teórico dos líderes africanos está sempre em contradição com a realidade dos respectivos países e das suas populações, a julgar pelos compromissos já assumidos nas cimeiras realizadas em diversos países. O presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos reafirmou que muitos empresários estrangeiros, incluindo americanos, estão a deixar de investir no país por causa da instabilidade cambial e fiscal e do nível cada vez mais alto da burocracia existente nas instituições públicas. Pedro Godinho diz que os impostos que as autoridades angolanas têm cobrado estão a afetar diretamente as empresas com investimentos no país.
A nossa liderança precisa fazer o seu trabalho de casa no sentido de criar as condições do business e ser competitivo em relação às outras nações. Porque hoje, atualmente, no momento que falamos, há empresas a ponderar e a deixar o mercado angolano, porque não conseguem as condições que vão surgindo ao longo do percurso no exercício da sua atividade empresarial, estão-se a tornar draconianas, né? Eu posso dar um exemplo.
Pois é.
As empresas organizadas, de uma forma geral, preparam os seus orçamentos anuais entre agosto e dezembro. Portanto, quando o fazem, levam em conta todas as variáveis que vão intervir exatamente no processo que vai determinar a projeção em termos de lucratividade. Ou então, se isso que eu estou dizendo, os impostos todos que o país cobra, eles vão incluir, né? Os lucros, os encargos, os rendimentos, antes dos impostos, depois dos impostos, os vários impostos são colocados. E depois, no fim, vai-se ver a porcentagem de lucro que se vai ter no ano. E é negócio varia a porcentagem de lucro, varia entre 10% e 15%, e há casos até 7%. Portanto, e há outros que vão a 30%, excepcionalmente a 40%. Portanto, quando preparam isso, o seu budget, o seu orçamento, esperam que no ano seguinte as variáveis, sobretudo, as obrigações fiscais e tributárias, mantenham-se estáveis.
E não é o que está a acontecer nesta altura?
Não está a acontecer. O que acontece é que fechou-se o orçamento, janeiro chegou, vamos então começar a materializar o orçamento e a gente vê ao meio do percurso, porque Angola tem dificuldades em angariar fundos ou recursos para pagar o salário da função pública, então inventa-se um imposto. Por exemplo, dá o imposto especial de 10%. 10%. E antes houve outro imposto, o imposto da retenção da fonte, que saltou de 6,5% para 15%. E as empresas reagiram em função da reação das empresas. O presidente da República foi exatamente muito inteligente, condescendente e atento, e naturalmente congelou a aplicação do decreto. É só para ver que, por exemplo, uma empresa que está no limpo de 10% a 15%, de 10% do que é de margem de lucro, se ao meio do caminho ou no início do ano as autoridades tributárias vêm e dizem que é mais 10%, quer dizer, fica a margem de lucro é corroída.
A delegação angolana que participou na Cimeira Estados Unidos-África assinou 3 novos acordos de financiamento do Banco Americano de Importações e Exportações, avaliado em mais de 1.000 milhões de dólares. Pedro Godinho alerta que o ambiente de negócios em Angola ainda não é atrativo e chama a atenção da liderança do país para honrar os compromissos assumidos e traduzir na prática os financiamentos acordados.
Pela primeira vez, Angola teve um dos maiores advogados da sua história, o presidente dos Estados Unidos, quando anunciou ao mundo que já haviam aprovado um pacote de 2 bilhões de dólares para serem investidos em projetos de energias renováveis. Portanto, isso é fora do setor petrolífero. E na mesma cena, também o presidente aproveitou partilhar com o mundo, com os seus pares, os líderes do G7 e o mundo, que o G7 haveria de pôr disponibilizar 600 bilhões de dólares a serem consumidos em 5 anos, dos quais 30%, portanto, 200 bilhões seria a contribuição dos Estados Unidos. Portanto, como se vê, desde essa altura voltou-se a falar novamente sobre Angola. O Joe Biden e a Ursula von der Leyen, quando estava a Cimeira do G7 na Índia, e nesse evento, paralelamente ao evento, foi anunciado que o investimento de 900 milhões de dólares para o corredor do BID. Portanto, hoje o corredor do BID é exatamente uma palavra de ordem nas leads ou no seio do tecido empresarial americano. Portanto, vê-se que está a surtir efeito, porque os números falam por si, não é? Portanto, lembra-se que mesmo também em 2022 uma Acrobridge, uma empresa americana, assinou o contrato da construção de 186 pontes metálicas no valor de 370 milhões de dólares. E essa assinatura desse contrato foi por dentro do Ministério das Obras Públicas e essa empresa americana foi testemunhada pelo presidente João Lourenço em Washington DC. Portanto, também foi em Washington DC em 2021 que houve a assinatura da SANAFRICA, ou de um contrato entre o Ministério da Energia e Água e a SANAFRICA, um contrato de 2,3 bilhões de dólares. Portanto, são números que de facto falam por si e que não restam dúvidas que aos poucos tem havido o direcionamento de fluxos financeiros para o mercado de Angola. Agora, verdade seja dita, a nossa liderança tem que ser capaz de responder ou pelo menos dar o suporte de todo o esforço que o presidente vem fazendo. E eu acho que é um desfazamento em termos de velocidade. Acredito que as velocidades não estão sincronizadas, para cá há muita coisa que não vai bem em termos de doing business em Angola. Também é o outro revés da moeda, né?
Entretanto, o economista Heitor Carvalho considera que o convite feito pelo presidente João Lourenço aos empresários americanos para investirem no continente africano não é muito convincente. O também docente universitário aponta vários fatores que concorrem para que o continente africano não seja um mercado competitivo.
Estas coisas são sobretudo, diplomáticas. Não têm efeitos, digamos, de curto prazo. Ninguém vai investir porque um chefe de Estado diz venham investir, não é? Isso é o normal. Todos os chefes de Estado, e neste caso até falou em nome da União Africana, é normal se os chefes de Estado, né, quando fazem as suas visitas, pedir para os empresários e os países também ajudarem, os governos ajudarem, que os empresários investam nos países deles, isso é normal. Agora, nenhum empresário vai investir por isso, não é? Pode ser uma chamada de atenção, é muito importante, e todos os países o fazem, para chamar a atenção para a África e para a Angola, mas depois há o processo todo que é preciso que os investidores façam, contactar, perceber quais são as oportunidades de negócio, como é que estão as empresas que já fizeram negócios com a Angola, todas essas questões.
Mas acha que, do ponto de vista prático, os países do continente africano...
Não é automático.
Acha que, do ponto de vista prático, os países do continente africano ainda não têm criadas as condições para atrair o investimento externo?
Nós temos algumas condições importantes para atrair, também temos alguns problemas importantes para que o afastam, não é? As condições importantes, por exemplo, somos um continente com alguns recursos naturais ainda não explorados, portanto isso é uma oportunidade e uma vantagem de África. Somos um país com uma população jovem e com uma população, uma grande parte da população que ainda não é consumidora. Isso para um investimento é importante, ou seja, transformar não consumidores em consumidores é sempre uma oportunidade. Mas, por outro lado, de obra pouco produtiva, temos dificuldades a nível da educação e da saúde, e são grandes entraves para o investimento. Temos também muita burocracia demais, temos muitas interferências do Estado sobre a economia, é preciso aliviar. Na África isso existe, nós particularmente temos muitas. São estas questões que temos que enfrentar e ser capazes de resolver.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão Dipa. A seguir vamos às notícias internacionais. Forças israelitas avançaram ao extremo norte de Gaza na segunda-feira para recapturar uma área onde alegaram ter desmantelado o Hamas, enquanto no sul tanques e tropas avançavam em direção a Rafah. As operações israelitas em Rafah, que faz fronteira com o Egito, fecharam um importante ponto de passagem para ajuda, que grupos humanitários dizem estar a piorar a situação humanitária. Centenas de milhares de pessoas foram forçadas a fugir novamente depois que cerca da metade da população de Gaza ter se refugiado na cidade. Autoridades militares ucranianas disseram hoje que impediram as forças russas de avançarem para perto da aldeia de Lukiansk, ao norte da região de Kharkiv, onde forças russas tiveram o que descreveram de sucesso parcial. O Estado-Maior disse no Telegram que as tropas russas continuavam as ações ofensivas na zona e que a Ucrânia prosseguiria com o aumento das suas forças na área, dependendo da situação. O Ruanda negou as alegações do vizinho Burundi de que armou um grupo rebelde acusado de realizar um ataque. O Ministério do Interior do Burundi culpou os rebeldes Red Tabara pelo ataque com granadas na sexta-feira, que feriu 38 pessoas, e disse que o grupo era apoiado pelo Ruanda. As relações entre o Ruanda e o Burundi deterioraram-se desde o início deste ano, quando o presidente do Burundi renovou as acusações de que o Ruanda estava a financiar e a treinar os rebeldes Red Tabara, que se opõem ao governo do Burundi.
Cerca de 30 pessoas foram mortas em confrontos intercomunitários a norte da capital da Somália, Mogadíscio, no domingo, o que levou vários residentes da região afetada a fugir para o local seguro. O número de mortes no desabamento de um edifício na África do Sul aumentou para 24, com 28 pessoas ainda desaparecidas, uma semana após a queda da estrutura. Quatro corpos foram recuperados durante a noite e madrugada no local, na cidade de George, no sul. O prédio de apartamentos de 5 andares que estava em construção desabou repentinamente na última segunda-feira. 81 pessoas, a maioria trabalhadores da construção civil, estavam no local. No Mali, um grupo de partidos e organizações da sociedade civil rejeitou as conclusões de um diálogo nacional organizado pela junta militar que governa o país, que recomendaram a extensão do período de transição por 5 anos. O diálogo nacional foi considerado uma farsa pelo coletivo de partidos e grupos civis, num comunicado que denuncia vigorosamente a farsa de diálogo intermaliano iniciado pelas autoridades no poder e rejeitaram as suas recomendações. Os militares que querem permanecer no poder para sempre, tomando o Mali, os malianos como reféns, acrescentou a nota. Desde 2012, o Mali está mergulhado numa crise política e de segurança alimentada por ataques de grupos jihadistas e outros grupos armados, bem como uma luta separatista no norte. E assim fizemos a nossa emissão vespertina de hoje. Foi um prazer imenso vos informar. Amanhã voltamos com mais notícias e reportagens especiais. Eu sou Sérgio Nhando, Jaime Faria esteve na produção. Fiquem bem.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. No dia 9 de maio, o Comitê do Prémio Mundial da Alimentação anunciou os vencedores do Prémio Mundial da Alimentação. São eles o Dr. Jeffrey Houghton, do Reino Unido, e o Dr. Kerry Fowler, dos Estados Unidos. O Prémio Mundial da Alimentação, conhecido como o Prémio Nobel da Agricultura e da Nutrição, é a principal distinção internacional que reconhece as realizações de indivíduos que promovem o desenvolvimento humano através da melhoria da qualidade, quantidade ou disponibilidade de alimentos no mundo. O Dr. Houghton e o Dr. Fowler estão a ser homenageados em reconhecimento da sua extraordinária liderança na preservação e proteção do património mundial da biodiversidade das culturas e na mobilização deste recurso crítico para a defesa contra as ameaças à segurança alimentar global. Ambos foram fundamentais para a criação do Cofre Global de Sementes de Svalbard, na Noruega, construído com o objetivo de servir de repositório de segurança ao longo prazo para a diversidade das culturas. As sementes que lá se encontram representam a história da agricultura, afirmou o Dr. Fowler. Portanto, o que elas realmente representam são as experiências que as nossas culturas tiveram ao longo de 12 a 15 mil anos. Hoje, a Fundação do Prémio Mundial da Alimentação está a reconhecer mais dois gigantes, líderes extraordinários, o Dr. Jeff Houghton e o Dr. Kerry Fowler, que desempenharam um papel fundamental na preservação da diversidade das culturas, em parte através do apoio a bancos de sementes em todo o mundo, afirmou o secretário de Estado Antony Blinken.
That includes the work that they did to create the very first global seed vault.
Isso inclui o trabalho que fizeram para criar o primeiro cofre de sementes global. Quase 2 décadas após a sua abertura, este repositório cresceu para conter sementes de mais de 1 milhão de variedades de culturas e mais de 6 mil espécies importantes. Cada uma delas é um elemento fundamental para melhorar a segurança alimentar, afirmou o secretário Blinken.
A single plant, like sorghum, can have hundreds of thousands of varieties. And when one strain is in danger from a pest infestation, a warming climate,
uma única planta, como o sorgo, pode ter centenas de milhares de variedades. E quando uma variedade está em perigo, devido a uma infestação de pragas, a um clima quente, os agricultores podem utilizar outro tipo com adaptações genéticas para ajudar a sobreviver. E os cientistas podem reproduzir essas variedades para criar culturas mais resistentes, produzir maiores rendimentos e alimentar mais pessoas. Mas isso só é possível com a diversidade das culturas. Se uma variedade
com um gene vital não se tiver extinguido na altura em que mais precisamos dela. Através do seu trabalho extraordinário, disse o secretário Blinken, Jeff e Kerry não só ajudaram a...